Olá, seja muito bem-vindo, João, ao primeiro episódio. Segundo, né?
Cara, quer fazer sem cortar direto. Não tem 2 segundos, ele me errou a primeira fala. A abertura saiu errada. Seja bem-vindo ao primeiro episódio. Márcio, como? O cara não dá conta.
Olá. Aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá. Tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro, aproveita o show.
Fala galera, seja muito bem-vindo, João, ao segundo episódio aqui do The Couch Show. Para quem não sabe, e já apresentando logo de cara aqui, o João é um dos profissionais e amigos meus mais fantásticos assim que eu conheço. E fiz um convite há pouco tempo para ele fazer parte em alguns episódios desse podcast como co-host, e ele topou. E eu tô bem feliz, esse é o primeiro episódio que ele vai participar. E eu queria começar ouvindo um pouco dele, quem ele é, até para apresentar para vocês aí quem é esse cara que vai trocar ideia com a gente, vai seguir algumas conversas aqui daqui para frente.
Que pergunta difícil, hein?
Quem é você, cara?
Quem sou eu? É uma boa pergunta, cara. Então, estou construindo essa resposta aí ao longo dos anos, mas eu sou um profissional da área de TI. Trabalho com isso já tem 10 anos, comecei muito jovem trabalhando. Atualmente, recentemente voltei para Brasília, né, mas residi até poucos dias atrás em São Paulo, onde eu
Legal.
exerço um trabalho com a empresa de lá. E nesse momento a gente está trabalhando todo mundo de home office, etc. Mas basicamente ao longo da minha vida eu vim construindo uma carreira, passando por diferentes empresas. Eu gosto de dizer que nesse tempo eu criei alguns ciclos de 3 anos, mais ou menos em média, onde eu tentava absorver o máximo de conteúdo possível, né, e buscava o próximo passo.
Aqui, ó. Muito bom, velho. Muito bom. Te conheço já há um tempo, tanto pessoal como profissionalmente. Eu sei que vai ser bem legal a gente tratar do tema empregabilidade aqui contigo, principalmente porque você é um cara que passou por vários lugares, um cara que trabalhou em várias frentes, inclusive em alguns momentos como recrutador também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso rapidamente, como é que foi a tua experiência, o que que você fez.
Ao longo da carreira, eu tive a oportunidade de gerenciar algumas equipes e, nesse processo de gerenciar elas, também decidi quem seriam esses integrantes e fazer esse recrutamento do zero, né?
Legal.
Então, assim, desde a captação interna de alguns talentos até a busca externa por talentos que estavam aí no mercado,
Legal. Tanto recrutamento interno quanto externo, você
quanto
participou
externo.
e tocou.
Exato. E foi importante até, assim, para entender, eu acho que a gente esquece um pouco de se pôr no outro lugar, e quando você está ali você entende muito melhor como é esse universo e o que que se espera de um profissional. E aí quando você volta a estar do outro lado, parece que, né, você decodificou a Matrix ali, você consegue ver coisas que você não via antes.
Exato, e esse é o principal ponto que eu bato com todo mundo que eu converso que está tentando pleitear uma vaga, seja numa empresa menor, numa maior, é que você tem que ter uma cabeça de recrutador, você tem que pensar como recrutador. E aí acho que vale um adendo aqui, eu também ao longo da minha carreira, e principalmente por ser formado em gestão, eu trabalho. Gestão, entenda-se administração. Algumas pessoas não fazem esse link direto. Mas eu trabalhei muito com recrutamento e seleção. Então, várias empresas que eu passei, eu fui recrutador diretamente. E hoje, para a minha empresa, eu também faço recrutamento e seleção dela. Mas ao longo dos outros caminhos profissionais que eu tive, as outras empresas que eu passei, eu também atuei nessa área. Você também atuou nessa área. Então, esse debate vai ser bem rico porque a gente vai ter a vivência, a experiência de pessoas que estavam dos dois lados, em alguns momentos como candidato e em vários outros como recrutador. Então acho que vai ser bem da hora. E a gente separou aqui, para começar a trocar uma ideia, e o episódio de hoje sobre LinkedIn, essa ferramenta tão impopular ainda no Brasil, pouca gente ainda,
Demonizada, né?
demonizada muitas vezes, mas que a gente tem uma visão muito clara do que ela pode fazer por você como profissional. E a ideia é justamente desmistificar essa plataforma hoje. E eu queria trocar aqui as ideias entre mim e o João para que a gente consiga trazer para vocês, no final desse episódio, uma ideia muito mais clara e uma síntese de como que você pode aplicar o que a gente vai falar aqui na tua vida profissional e conquistar aí, quem sabe, próximos postos profissionais.
Eu acho que é o maior intuito aqui desse podcast é esse, né?
Exato.
É disseminar esse conhecimento que a gente às vezes não procura tanto e que é tão importante. E o LinkedIn, vamos lá. O que que é o LinkedIn para você, Rodrigo? Você que entende mais, né? Tem um conhecimento de causa maior, estudou a ferramenta. O LinkedIn é só uma rede social? Ele é realmente uma ferramenta? O que que é para você o LinkedIn?
Excelente pergunta para começar, né? Então vamos começar definindo a plataforma. E eu acho que para definir uma coisa, um dos principais pontos que a gente pode começar é falar o que ela não é. Eu sempre começo a definir as coisas pelo que elas não são. Eu acho que isso traça um ponto de partida legal. E o que que o LinkedIn não é? Cara, o LinkedIn não é uma rede social convencional, como muita gente pensa.
Certo.
Então, a gente não está ali simplesmente pela produção de conteúdo aleatório e engajamento aleatório entre pessoas. Esse é o primeiro ponto. LinkedIn é uma ferramenta social, sim, é uma rede social em certa medida, só que está completamente distante de todas as outras que a gente está habituado a usar. Então, qual que é a lógica basicamente de uma rede social? É você traduzir um relacionamento que você tem no mundo presencial e manter esse contato no mundo digital. Obviamente você conhece ali outras pessoas digitalmente, mas em base você quer se conectar com as pessoas que você já conhece no meio digital. E se conectar de maneira aleatória, são pessoas que você conhece de qualquer âmbito. Dentro do LinkedIn, não. LinkedIn é uma plataforma, uma rede social profissional, que vai te colocar um perfil profissional seu, técnico, e vai te expor, e esse é o principal ponto do LinkedIn, é que ele conecta profissionais a empresas. Então, da mesma maneira que você tem páginas e perfis de profissionais, de seres humanos, você tem páginas e perfis de empresas numa outra ponta. E essas empresas, e esse é o ponto mais importante, usam do LinkedIn para fazer recrutamento e seleção. Então, basicamente, o que é o LinkedIn? É uma ferramenta, uma rede social profissional que une e atrela empresas e profissionais de maneira geral.
Uma definição que eu gosto muito é que o LinkedIn é uma rede de negócios. Muito
Mas
mais do que ser um ponto para um candidato, um currículo, é uma rede de negócios. Não necessariamente eu estou ali só negociando a minha contratação, mas às vezes eu estou negociando outras coisas. Então ele linka as pessoas para esses negócios. Realmente a ideia é criar uma network. Eu acho que principalmente no Brasil, quando a gente fala de rede social, a gente tem, ainda mais da forma como ela chegou aqui para a gente com Orkut, e aí poucos usaram MySpace, esse tipo de coisa, a gente linkou muito a essa parte da sociabilidade e de ser um lado onde você mostra o seu íntimo ou a persona que você é, não no trabalho. O MySpace ainda tinha essa visão de, por exemplo, quem eu sou na música, e tinham várias outras redes sociais, o Flickr para fotografia, que talvez por não terem sido tão populares aqui, não passou essa ideia de que rede social serve para outros ângulos da sua vida também. Então acho que a gente associa muito aqui assim, na minha rede social ela está excluída do trabalho. Até quando a gente fala, vou fazer um social, a palavra social está muito ligada a coisas que não envolvem o trabalho, sendo que o trabalho é parte da nossa vida social. Aliás, a maior
Exatamente.
parte, né? Acho que depois que a gente sai da escola, da faculdade, talvez seja o lugar onde a gente passa mais horas do nosso dia.
Concordo. E eu acho até interessante fazer um adendo, já que você citou outras redes sociais, é que pouca gente entende essa lógica, mas parte da imagem que o recrutador cria sobre você está atrelada às suas redes sociais. Então, isso não é mito. Boa parte dos recrutadores vão te checar nas redes sociais. E qual é a parte interessante disso? O LinkedIn veio justamente para te dar uma alternativa de se posicionar profissionalmente em uma rede social. Então você começa a ter uma alternativa de plataforma onde é ok e até esperado de você que você se posicione profissionalmente. Muita gente, a gente sabe disso, tem um pouquinho de receio de se posicionar de uma maneira um pouquinho mais profissional dentro de redes sociais que historicamente são mais pessoais. Então, como eles têm esse receio, eles perdem muito essa oportunidade de se posicionar dessa maneira na mente de um recrutador que vai checá-lo nas mídias sociais. E aí o LinkedIn te dá essa possibilidade bem interessante que é de se posicionar como profissional.
Mas aí me leva a outra pergunta. Eu vou me posicionar dentro do LinkedIn, mas o quão relevante ele é hoje em dia? Beleza, alguns recrutadores vão me procurar, mas e aí, está acontecendo? Quantos são? Realmente é uma coisa relevante? Eu tenho que ter essa rede social hoje em dia?
Eu acho que essa é a pergunta mais importante, assim, de todas. Mas confesso que para explicar ela eu preciso voltar dois passinhos atrás para te mostrar o porquê e já adiantando a resposta que o LinkedIn é tão relevante e tão importante para você. Mas a explicação vale mais que a resposta. E a explicação é a seguinte: a gente, quando a gente faz recrutamento e seleção, basicamente, e lá na teoria de RH, que depois evoluiu para gestão de pessoas, etc., a gente divide mais ou menos entre recrutamento e seleção. O recrutamento, basicamente, é o chamamento. É o divulgar uma vaga, colocar para que interessados se inscrevam. E a seleção é pegar dos que se inscreveram quais são os melhores para passar para as próximas etapas, até chegar nos finalistas e depois, de fato, nas pessoas que vão pegar a vaga. Qual que é o problema dessa estrutura de um processo seletivo? Eu vou resumir, tá, aqui. O problema é que ela demanda muito tempo e ela é muito cara. Processos seletivos dentro de organizações são muito caros. Imagina, principalmente no cenário de desemprego que a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, imagina o quanto custa, em questão de tempo mesmo, para uma empresa alocar um profissional para fazer a seleção de uma vaga que ela abriu ontem e já tem 5 mil inscritos. Imagina o quão dispendioso é isso para um profissional. E aí, obviamente, a gente tem robôs que fazem isso? Tem. A gente tem programas que fazem uma triagem ali por palavra-chave? Tem. Mas, mesmo assim, a gente não consegue eliminar o fator humano da jogada. Mesmo assim, é extremamente dispendioso e caro fazer processo seletivo, principalmente no Brasil. Tá? Por que que eu estou explicando isso? Porque, por conta desse problema, dessa problemática de ser caro e dispendioso, a gente criou... A gente, quando eu falo, é a gente como mercado, como sociedade. A gente criou uma segunda maneira de fazer processo seletivo, de conquistar candidatos para a vaga que a gente abriu. Quando eu falo que é a gente, eu estou me colocando numa posição de recrutador, tá? Como que eu preencho uma vaga? Olha que interessante o porquê que o LinkedIn é tão relevante. Ao invés de eu abrir uma vaga, divulgar da maneira tradicional e aceitar inscrições, e receber 5 mil currículos em 24 horas, eu não faço mais isso. Eu vou atrás especificamente dos profissionais que eu sei que tem a ver com o perfil daquela vaga, diretamente neles, e faço uma proposta direta para eles participarem do meu processo seletivo. Então, ao invés de eu ficar passivamente esperando que os melhores apareçam, eu como empresa não quero correr o risco de um profissional muito bom eu perder ele porque ele não viu a vaga, e eu não quero correr o risco de gastar muito dinheiro e até errar, às vezes. Então, eu vou diretamente em cada um e oferto a possibilidade dele participar no processo seletivo. E isso, basicamente, reduz tempo, reduz gasto financeiro e aumenta a assertividade do processo. Essa metodologia de recrutamento se dá o nome de busca ativa. Então, a busca ativa é tudo isso que eu expliquei. Agora, se os recrutadores estão indo diretamente nos profissionais para encontrá-los, onde é que eles acham esses perfis de profissionais?
Tem que ter um hub para isso, né?
Tem que ter um hub para isso.
Tem que ter um cardápio ali.
Exato, tem que ter um cardápio, tem que ter uma plataforma. E essa plataforma é o LinkedIn. Então, para quem não sabe, existe um segundo lado do LinkedIn, que é um lado para empresas e para recrutadores. E eles têm possibilidades de filtragem gigantes, gigantes. E com esses filtros, eles conseguem chegar de uma maneira muito mais precisa nos profissionais que eles querem. e isso torna todo o processo de recrutamento melhor. Então, o que está acontecendo é, tem uma migração absurda, absurda de empresas que estão adotando a metodologia de busca ativa. E não só isso, até para metodologias de vagas tradicionais, onde você abre uma vaga e recebe inscrições, o LinkedIn também é uma plataforma para isso. Então, quem não sabe, para quem não sabe, o LinkedIn também é um site de vagas. Tem uma área de vagas dentro da rede social que você, como candidato, faz teu filtro e você vê as vagas que estão disponíveis para você. E é bem interessante porque o LinkedIn oferece a possibilidade de você fazer uma inscrição simplificada. É algo assim, que você pega todas as informações do teu perfil do LinkedIn e já manda para aquela candidatura. Ou seja, você não precisa preencher nada de novo, você só faz a candidatura, ele pega teus dados do LinkedIn, manda para o recrutador e você já está participando do processo com um ou dois cliques. Então, assim, é fantástico nesse sentido. E a sua última pergunta foi, e é relevante mesmo estar lá? Gente, eu acho que quando se fala de empregabilidade e carreira, e aqui falando só da possibilidade de conseguir vagas, tá? Tem outros pontos positivos de estar no LinkedIn também, mas falando só da possibilidade de conseguir vagas, se você conhece um ou dois sites de vagas e você acha que todas as vagas que tem lá são todas que existem no mundo, você está perdendo a possibilidade de ter contato com inúmeras outras possibilidades. E o LinkedIn hoje, eu posso te garantir, é uma das principais plataformas de recrutamento e de colocação de vagas do mercado. Então, é sim vital estar lá dentro e não só estar lá dentro de qualquer maneira, mas estar lá dentro bem posicionado.
Acho que foi muita informação e eu queria pontuar algumas coisas. Até para ficar mais claro. Alguns
eu
aspectos.
Eu falo demais.
Não, mas está sendo ótimo. É assim, no começo você falou, citou os processos seletivos e trazendo para a realidade de algumas experiências que eu tive, além do problema da gente ter 5 mil currículos, e aí você não sabe, cada currículo ele tem um formato diferente, então não dá para eu ir padrão e falar assim, ah, eu vou olhar a linha 2, eu vou olhar esse ponto aqui, Não, como cada um montava como queria, ou da forma que queria, eu perdia muito tempo e não conseguia montar talvez uma esteira ali de análise desses currículos, e não estou falando nem de uma automação de robô, é o próprio recrutador ter ali um norte para ele conseguir comparar um currículo com o outro. Então, como eles eram muito diferentes na sua forma, dificultava. E o outro problema também que gerava muito custo era quando era uma vaga mais específica e não genérica, que aí eu tinha o oposto, eu não recebia currículos. Exato. E eu não tinha onde buscar esses currículos. Então, a gente recorria a banco de talentos, esses tipos de outras empresas que faziam essa curadoria, mas que era ainda uma barreira, de certa forma, um filtro, para que a gente pudesse ter acesso a esses currículos. Eu acho que com o LinkedIn esse filtro caiu, eu tenho um acesso direto. Eu vejo muitas empresas de recrutamento específicas para esse banco de talentos também existindo no LinkedIn. Uhum. Então ele virou uma comunidade, ele virou um ambiente onde essas empresas também migraram para lá. Então se você acha que eu me inscrevi no banco de talentos e isso basta, os bancos de talentos estão lá no LinkedIn buscando talentos mais completos ou com nomes
mais específicos, né?
Características mais condizentes do que a inscrição que você fez, o currículo
João,
que você entregou.
Falou tudo. Você falou tudo. A padronização do currículo, quando eu falo do currículo, é do formato, do layout do currículo que o LinkedIn traz para o recrutador é fantástico, porque ele consegue comparar de uma maneira mais assertiva. Você falou tudo. E a segunda coisa que você tocou foi profissionais que são extremamente específicos, para vagas extremamente específicas, que às vezes o recrutador tem a dificuldade de abrir uma vaga e não achar ninguém. Por quê? Porque a gente não tem centralizado a gente como candidato, um lugar para procurar todas as vagas do mercado.
Exato.
Então, se uma vaga é publicada em um lugar só ou em dois veículos de divulgação, a gente às vezes perde um profissional que é muito específico ou muito escasso no mercado. Então, a busca ativa, ela dá a possibilidade da empresa esquecer essa história de pô, vou esperar um candidato chegar. Não é mais uma postura passiva das organizações, é uma postura completamente proativa. Eu vou atrás exatamente do candidato que eu quero. E aí ela vai fazer uma busca muito bem filtrada dentro do LinkedIn e vai chegar nesse resultado.
E democratizou isso, porque antes a gente tinha, além do limite de você conhecer a vaga, de você ver onde foi anunciado, e aí você tomar conhecimento dela para mandar seu currículo, você democratizou, porque agora você não tem nem mais o limite geográfico. Se Exato. Antes eu só conseguia me inscrever para as vagas da minha cidade, nem ficava sabendo, às vezes, nas redondezas ou em outro estado. As empresas hoje, elas estão aí, as pessoas estão se mudando e indo de um estado para outro, principalmente empresas grandes. Eu acho que quem acompanha o podcast aqui está preocupado com esse tema e sonha em trabalhar numa grande empresa, numa empresa assim, até internacional, independe, às vezes sua oportunidade vai estar em outra cidade. E o LinkedIn
Exato.
é a porta para você chegar nessas vagas que não estão no seu campo geográfico, que não estão no seu nicho de conhecidos, que é ali que vai. E aí eu entro em outro aspecto que eu acho interessante do LinkedIn, que é essa padronização que a gente falou, ela não é só boa para o recrutador, mas ela traz para o candidato o feedback. Recentemente eu dei uma analisada na ferramenta e estava vendo essas candidaturas simplificadas, e a primeira coisa que aparece quando você entra numa candidatura do LinkedIn é quantas características para aquela vaga você preenche. Então esse é o feedback para você. Porque às vezes o candidato entra no escuro numa vaga e ele cria expectativas que não vão ser correspondidas, ou ele joga uma expectativa abaixo achando que não vai passar. Quem nunca ouviu um amigo, alguém falar, pô, fui lá, mas acho que não vou passar não. E aí na outra semana o cara está contratado. Ou o
Exato.
contrário, fui muito bem na entrevista e quando vê o cara não é contratado, ele nem sabe o porquê. Então de início você tem um feedback e você sabe até assim, pô, eu preciso melhorar meu currículo nessas características. As últimas vagas que eu entrei, todas pediam isso e eu não tenho. Então, começa a dar para o candidato também informações.
Esse feedback para o candidato realmente ele é vital. É impressionante o tanto que a plataforma acerta quando ela te coloca o seu índice ali de compatibilidade com a vaga que você está aplicando. Isso é muito bom porque você sabe que é uma informação que vai para o recrutador e que se você tiver ele compatível com a vaga em termos de skills, você tem chance naquele processo. Então você fica melhor norteado. E é até interessante puxar um outro assunto que é: existem basicamente duas maneiras que os candidatos utilizam para pleitear vagas. Uma é a maneira metralhadora, é o cara que ele atira para tudo quanto é lado. Ele pega o mercado e ele acha que ele vai conquistar a vaga que ele quer a partir da tentativa e erro. Então ele pega ali 500 e pensa: pô, se eu me candidatar para 500 empresas, não é possível que uma vai me querer. E existe uma segunda estratégia, que é a estratégia mais assertiva, que é a estratégia do tiro certo. É aquele cara que ele olha exatamente aquelas vagas que realmente tem fit com ele. O que é fit? Compatibilidade. Ele pega e só se candidata para as vagas que realmente tem fit com as skills, com a experiência e com a formação dele. Longe de mim aqui te falar qual estratégia que você vai utilizar, mas o que a gente sabe, lidando com empregabilidade, com muitos estudantes universitários recém-formados e até profissionais mais maduros, é que a estratégia de atirar para todos os lados não funciona. Não funciona porque cada vaga ela recebe uma quantidade de candidaturas absurda. Se você não tem fit com aquela vaga, se você não tem compatibilidade com ela, cara, terão outros candidatos ali que se candidataram para ela que tem mais fit que você. Eles vão passar na tua frente. Agora, quando a plataforma já te dá esse feedback, é uma maneira mais fácil de você dar o tiro certo. Porque você já tem ali na plataforma a compatibilidade com a vaga e você já consegue saber quais que eu vou tentar de fato e quais que não. E outra coisa, procurar emprego dá trabalho. Procurar emprego é quase um segundo trabalho, leva muito tempo. Se você tentar lidar com 10 processos seletivos ao mesmo tempo, a chance de você ser mal em todos, porque você estava sobrecarregado, é grande.
Acho que esse efeito metralhador é uma coisa, uma herança que vem de outras gerações, onde a gente não tinha esse tipo de feedback, ou o mercado também não estava pronto para isso. E matematicamente, você atirar para todo lado, é o que você falou, né? Eu vou atirar para todo lado, uma não é possível que eu não acerte. Mas você não para analisar que a sua conversão ou o seu rendimento é muito baixo nas entrevistas. É muito baixo nessa etapa. É porque a pessoa só está visualizando o objetivo final, que é ser contratado. Eu acho que a gente chegou num momento de maturidade do mercado e maturidade até dos candidatos de que eu quero trabalhar nessa empresa, eu quero fazer parte desse time, isso combina comigo. Antes as pessoas atiravam no escuro porque tudo era escuro. Eu não tinha uma descrição de vaga boa, eu não tinha uma conversa. era bem unilateral, sabe? Era o empregado indo buscar um trabalho, né? E agora é uma coisa que ficou, tá, expandiu com a globalização, com tudo, eu tenho acesso. Pô, por que que eu vou trabalhar na sua empresa e não na outra ali? E assim,
É, dá o poder de escolha ao candidato também, né?
e a chance dele de ter uma carreira mais bem sucedida, porque alinha as expectativas, tanto do que a empresa quer e você sabe o que você vai corresponder, quanto ao que você busca. Quantas pessoas não começavam num trabalho e davam um mês sair, e isso era um gasto redobrado numa seleção. Falando até da visão do recrutador, acho que eu convivo com alguns headhunters e o maior medo de quem trabalha com RH é assim, pô, contratar essa pessoa, ela
Turnover.
vai largar com 3 meses.
Exato.
Eu tenho um gasto de treinamento, eu tenho um gasto de iniciação. Acho que as pessoas se prendem muito achando que tudo é uma coisa só, é uma fase só,
Você tem
estar
um gasto
empregado.
muito grande com muita coisa. Desculpa te interromper, mas eu acho que é interessante a gente citar isso. Gente, um dos principais custos de uma organização hoje, principalmente a que contrata por CLT, é o que a gente chama de turnover. Turnover é o termo é em português, rotatividade. Ou seja, qual que é o índice de entrada e saída de profissionais que eu tenho na minha empresa? E a gente tem todos os encargos trabalhistas que isso gera, isso é um custo alto. Esse é o primeiro ponto. A gente tem um segundo ponto, que é o tempo que você gasta para treinar uma pessoa de novo para ocupar aquela posição, treinar, integrar e esperar o tempo necessário para que ela consiga render 100%. E a gente tem um terceiro custo que pouca gente entende, mas ele é extremamente relevante, que é a fuga de capital intelectual que tua empresa domina, que tua empresa tem para tocar as operações dela, e esse cara vai embora. E às vezes essa fuga de capital intelectual vai pro concorrente.
Com certeza.
Isso é complicadíssimo. Então, eu te interrompi para fazer esse adendo só para mostrar que, já que custa tanto para a empresa em tantos níveis, é exatamente por isso que o processo seletivo é cada vez mais importante para as empresas, porque elas não querem errar ali.
Exato. As pessoas trazem e levam conhecimento o tempo inteiro.
Exato.
Seja positivamente ou negativamente. Isso vai acontecer nas empresas. E o que eles querem é reter esses talentos. A melhoria contínua de um RH é ser mais eficiente, ter uma menor rotatividade, ter uma contratação mais barata, mais assertiva. Então, as empresas estão buscando isso. Se você conseguir mostrar para eles que você é esse profissional, maravilha. E eu acho assim, as pessoas, a gente tem que começar, acho que ao longo do podcast a gente vai poder, de outros episódios, poder dissecar melhor essas etapas, mas as pessoas tendem a achar que conseguir um emprego é uma atividade só. Ser contratado. É isso que a gente define. Pô, vou procurar um emprego. Sendo que dentro dessa atividade, você tem várias fases que você pode se preparar para elas. Seja a entrevista, seja a preparação do seu currículo, seja o momento do recrutamento ali, seja até quando você iniciar na empresa a parte de treinamento, de como se portar profissionalmente. E se você já está numa empresa, como você buscar novos degraus? Às vezes vai ser ali dentro ou vai ser fora. Então, assim, é uma série de etapas que a gente tende a generalizar e colocar num pacotinho só, e as pessoas não estão preparadas para isso, para entender que ali dentro eu podia, pô, podia ter ido melhor nisso aqui se eu tivesse me preparado ou planejado. Aí eu vou pôr mais uma pergunta, então. A gente já sabe que o LinkedIn é uma rede social, mas ao mesmo tempo é uma rede social não só de trabalho, mas de negócios, de candidaturas, a gente tem opção de vagas. A gente sabe que os RH estão usando, que as empresas estão usando. E eu, como candidato, como é que eu tenho que me portar no LinkedIn?
Boa. Excelente pergunta, porque não é só estar lá dentro, né? Imagina o seguinte, você entra dentro do Instagram e você quer ter uma certa visibilidade lá. É só criar uma conta, João? Postar qualquer foto? Não é.
Só pôr meu currículo?
Dentro do LinkedIn, é só eu criar um perfil? É só eu preencher meu perfil? Não, a resposta é não. Então, como que o candidato tem que agir dentro do LinkedIn? Vamos lá, esse é um assunto muito grande. Inclusive, existe um módulo só para isso no Código da Empregabilidade. Tem um módulo só de LinkedIn, onde a gente destrincha exatamente como que você pode tirar o máximo da plataforma para garantir tua empregabilidade. Mas deixa eu tentar resumir aqui.
Dando uma ideia
esse
geral
curso.
Do que, se eu me posicionar e como Boa. Eu me posicionar, como é que eu posso ter sucesso.
Legal. Eu acho que eu vou atacar no mindset aqui. Qual que é o mindset? Você está ali para se conectar profissionalmente com pessoas. Esse é o principal ponto. Obviamente, existe a questão de você trazer um perfil muito bem feito para você colocar as palavras-chave que indicam para o recrutador que você é bom naquela área, que você tem aqueles cursos, para que você seja encontrado nas buscas. Então, quando um recrutador busca por algum profissional, você tem que estar na primeira página. Se for se for a sua carreira que ele está buscando, o seu cargo, você tem que estar na primeira página. E como que você está na primeira página? Dando para a plataforma todas as informações necessárias para te ranquear bem. Então, tem muito perfil mal escrito no LinkedIn, sem todas as skills, sem todos os detalhes da tua carreira. E a gente entra também em como montar um currículo, mas acho que isso é um tema de um próximo episódio. Então, esse é o primeiro ponto. É detalhar muito bem o seu perfil, adicionando todas as skills, experiências, prêmios, tudo que você tem lá dentro. Esse é o primeiro ponto para você estar bem no LinkedIn.
Eu acho que até um resumo para esse primeiro ponto é assim, ó. A gente falou de busca ativa. Uhum. E aí as pessoas ouvem a palavra busca ativa, que é o RH que está fazendo, e elas tendem a achar então que elas têm que ter uma ação passiva. E não é isso. Busca ativa busca candidatos ativos.
Exatamente.
É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Exatamente. Eu tenho que ser ativo para uma busca ativa me encontrar.
Exato.
E eu não acho que você falou ser passivo.
Tudo. Perfeito.
Então, e aí, continuando.
Esse é o primeiro ponto. Continuando. O segundo ponto é o seguinte. O LinkedIn é feito de interação humana. Por mais que existem empresas na outra ponta, gente, empresas são feitas de seres humanos. Então, existem representantes humanos ali na outra ponta. E se conectar com essas pessoas é maravilhoso. Então, dentro do LinkedIn, você tem que produzir conteúdo, você tem que interagir com o conteúdo das pessoas, você tem que comentar, você tem que se posicionar como profissional. Então, por exemplo, dentro do LinkedIn, você pode escrever um artigo. Pô, você é da área de comunicação? Quantos artigos relacionados à comunicação você já escreveu no LinkedIn? Porque aquilo mostra para o recrutador que você não é um cara passivo, que você produz conteúdo acerca do tema que você quer trabalhar, revela várias soft skills acerca de você, revela capacitações técnicas que você sabe falar daquele assunto. Esse é o primeiro ponto. O segundo, isso, na verdade.
Isso abre um leque muito interessante para o pessoal que está escutando, que fala assim, pô, acabei de sair da faculdade, poxa, eu só tive um emprego, como é que eu vou mostrar para um recrutador que o LinkedIn abriu um leque que antes a gente não tinha no currículo formal, que é assim, pô, mas esse cara é referência na área pelos artigos que ele coloca, pelas interações que ele tem. Ele te deu uma oportunidade que não é só um currículo. Não é uma página onde eu entro, monto meu currículo e tá ali meu currículo. Isso aí tem outras ferramentas que servem para isso. Exato. Ou você faz seu currículo e manda pelo e-mail. O LinkedIn se propõe a ser um ambiente onde te mostra como um profissional em vários aspectos. Exato. Então ele tem projetos sociais, você pode colocar ali para o recrutador entender você como um ser humano que atua na sua comunidade. Você tem artigos, você tem as suas ligações para ele ver, pô, esse é um cara bem conectado com o nicho dele. Você pode colocar palestras que você participou, cursos que você fez, certificações. E um medo que a gente tinha antes era assim, eu escutava muito isso, pô, currículo não pode ter mais de 10 páginas, mais de uma página. Currículo com 10 páginas, 3 páginas, 5 páginas. No LinkedIn não tem essa, cara. É tudo muito bem dividido. Ele tornou uma rede social. Você pode ter o quanto você quiser de conteúdo ali.
É, e você acaba tendo profissionais extremamente júniors ainda, mas que já é relevante dentro da plataforma. Então você pega profissionais que estão extremamente no início de carreira, mas já tem uma relevância tão grande no LinkedIn pelo conteúdo que produz, que já é referência na área dele. Às vezes com 20, 22 anos. Entendeu? Então isso nunca antes foi possível.
Exato.
E o terceiro ponto que eu queria tocar na tua pergunta de como que o profissional se posiciona lá dentro é o seguinte, cara, se conecte com as empresas e com os profissionais nos cargos que você quer. Então, cara, tô ali no meu processo de autoconhecimento, listei quais são os cargos que eu quero atuar nas empresas XYZ. Eu já tenho mapeado, isso também a gente mostra no curso, como que faz esse planejamento e autoconhecimento para a carreira. Beleza, CTI. Cara, você consegue encontrar profissionais, às vezes de recrutamento e seleção, naquela empresa que você quer. Com uma busca muito rápida. O que eu faço agora? Me conecto com essa pessoa. Curto o post dela, comento.
E o algoritmo entende o que você está buscando. Ao longo do tempo, exato, ele vai te sugestionando outros, exato, perfis que coincidem com isso. Eu falo por causa própria, porque quando eu já quis mudar de cargo, eu pesquisei dentro do LinkedIn várias pessoas daquele cargo para que eu pudesse ver o currículo delas. Antes eu não tinha. Pensa você na sua casa quando você entregava o seu currículo. Você não tinha acesso ao currículo dos concorrentes. Agora você tem. E isso é uma arma de mercado, de empregabilidade muito grande. Eu pegava o currículo dos caras mais tops nas empresas melhores que tinham e eu falava, cara, o que que eu não tenho que esse cara tem e deixa eu ir atrás de ter. E deixa eu
Exato.
ler o que esse cara está falando, por que que esse cara chegou onde ele chegou. Agora eu tenho acesso aos meus concorrentes, de forma sadia mesmo, para que um dia eu possa trabalhar com esse cara. E por experiência própria, você pode mandar uma mensagem para a maioria das pessoas. Que se elas estiverem com tempo ali, se forem razoáveis, elas vão te responder, tirar dúvidas da área. Isso é coisa que eu já fiz e dá certo. As pessoas estão naquela rede social e elas sabem que é para isso.
Esse ponto é importante porque pouca gente entende, mas a rede social, o LinkedIn, é extremamente colaborativo. E existe um entendimento comum ali que você está ali para ajudar um outro profissional similar a você. Inclusive, você tem como escolher mentores dentro do LinkedIn. Então, essa é uma opção também maravilhosa. Você escolhe mentores, a pessoa aceita ou não, e você começa a trocar ideia ali sobre aquela área. E é bem legal porque você consegue encontrar, gente, qualquer área. Então, se hoje eu tenho a ideia de trabalhar com compliance, sei lá, num grande escritório ou numa multinacional, você vai digitar compliance Ambev. Você vai encontrar todo mundo que trabalha nessa área dentro da Ambev. Você tem a oportunidade de se conectar com essa pessoa. Isso nunca antes foi possível. Nunca.
Exato.
E isso abre portas absurdas. Então, primeiro ponto, ter um perfil muito bem construído, com todos os detalhes, porque a busca ativa, como você falou, procura por profissionais ativos. Segundo, a gente ter perfis. Ter perfis, não. A gente. Como é que é, gente?
Eu acho que você tem que buscar construir o do que você falou assim, um perfil que converse com aquela carreira que você quer ter, com aquele cargo que você quer ter. Então, seja se relacionando com pessoas dessa mesma
Exato.
carreira, produzindo conteúdos, artigos dessa carreira, que você mostre que você quer ser um profissional daquilo, não só naquela frasezinha que a gente tem no currículo assim, objetivo. Não, mostre que você
Muito
já
mal
está agindo
utilizado.
para isso,
Exato.
exato. Eu trabalho, eu tenho uma conexão com várias pessoas desse mesmo tema, eu produzo conteúdo sobre esse tema no LinkedIn, eu me informo sobre esse tema no
Isso.
LinkedIn.
E três, se conectar com os cargos e empresas que você, em algum momento da tua carreira, quer pleitear uma vaga lá. Então, se eu quero ser comercial na Ambev, cara, minha obrigação minha é seguir ou me conectar com todos os profissionais que trabalham na área comercial da Ambev.
E com a Ambev. As
E com a
empresas também
Ambev.
têm as páginas delas que geram
Exato.
conteúdo e que
Exato.
estão atentas ali ao que está acontecendo.
Isso vai te ranquear melhor quando as empresas fizerem busca ativa.
Mas agora eu quero fazer. Eu sei que tem um módulo todo para o LinkedIn, mas eu quero dar um gostinho pro pessoal e fazer umas perguntas mais até polêmicas assim. E aí, foto no LinkedIn, importa?
Importa, claro. A imagem importa. A sua imagem como profissional é o que vai estar sendo construído dentro da mente do recrutador, tá? Não me venha com tua foto de perfil do Instagram dentro do LinkedIn, não vai funcionar. A não ser que você já se posicione como profissional lá dentro, não vai funcionar. Então, qual que é o desafio? É você produzir uma imagem, tanto em foto de perfil quanto de capa, que te posiciona bem como profissional. Obviamente, se você é da área da saúde, você não vai colocar uma foto ali de terno, porque não faz sentido. Sabe?
Exato.
Mas, pô, dentro da minha área ela é um pouquinho mais moderninha, sem problema. Se ela é mais moderninha, eu consigo me posicionar com uma roupinha ali diferente. Agora eu sou advogado. Cara, foto de terno e gravata, e é isso. Por exemplo, dentro do meu LinkedIn eu tenho foto palestrando, porque isso revela algumas soft skills que eu tenho. Entendeu? Mas eu tô trabalhando, é um momento profissional meu. Então, foto sim importa. E por favor, não tente seduzir na sua foto do perfil do LinkedIn.
A não ser que você vai trabalhar com isso,
A
que
não ser
aí
que você vá trabalhar com isso.
eu acho sim. Você falou um pouco atrás que o LinkedIn, o seu perfil, ele é feito para outras pessoas. E é isso. Por mais que a empresa não esteja ligada, a empresa como entidade não ligue para sua foto, quem vai avaliar o seu perfil é uma pessoa, é um recrutador. E a gente às vezes esquece um pouco disso. Então, seu perfil está
Concordo.
ali para pessoas. O quanto mais claro e o quanto melhor você puder se comunicar com essas pessoas, melhor, mais chances você vai ter de ser encontrado ou de ser contratado. Eu tenho até uma metáfora para isso, assim, mais bobinha, mas é isso. Eu tinha uma prima que ela queria ser modelo. E ela se arrumava inteira e ia para o shopping, porque era lá que os caça-talentos, né, de modelo andavam. E ela, o sonho dela era ser chamada por um desses no shopping para ganhar um cartãozinho e tudo mais. E ela se arrumava para isso. Ela estava indo, né, querendo chamar a atenção. E a gente tem que fazer a mesma coisa no LinkedIn. Você quer chamar a atenção para aquela vaga? É o que você falou, minha foto está palestrando. Por quê? Porque você é um palestrante. Você trabalha com comunicação, você trabalha levando esse conhecimentos. Então, assim, tudo conversa para aquilo.
Exato.
É o que você falou, eu sou um médico.
E
eu
torna
não vou
meu
pôr
perfil coerente.
Eu não vou
Coerência
pôr uma foto,
é a palavra.
Eu não vou pôr uma foto com ferramenta, com chapéu de cowboy. Não, eu vou ser coerente, é isso. É, outra pergunta sobre o LinkedIn. Coloco tudo. Pô, participei do projeto de construção de casa para as pessoas carentes. As empresas querem ver isso?
Você vai colocar tudo que está atrelado. Primeiro ponto, você vai colocar tudo que está atrelado às oportunidades profissionais que você quer. Ou seja, se eu sou um cara que transicionei de carreira, por exemplo, eu era comunicólogo, só que agora eu quero ser advogado. E eu estou procurando vagas e me posicionar como advogado, me formei em direito, por exemplo, depois de trabalhar muito tempo com comunicação. É interessante que você dê prioridade às suas outras experiências e não coloque tanto as suas experiências voltadas para a comunicação. Não é uma regra isso, tá? Caso a caso a gente tem que estudar, porque às vezes a experiência que ele teve com comunicação pode ajudar ele a se posicionar para uma outra vaga. Beleza. Mas de maneira geral, você vai escolher as suas informações que tem a ver com o que você quer como carreira. Tá? Eu estou colocando num caso extremo porque isso acontece muito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é, você deu um exemplo de uma atividade voluntária, certo? Isso é extremamente relevante para as instituições. Então não é porque que não é porque não é uma experiência profissional que não é interessante para me posicionar bem. Tá? E principalmente para quem está no início de carreira, principalmente para quem é universitário ou recém-formado, que já entende-se que ele não vai ter tanta experiência, é super interessante ele se posicionar com essas outras ferramentas. Ou seja, experiências não profissionais também te posicionam muito bem. É o trabalho voluntário que você fez, é o intercâmbio voluntário que você fez, é a atuação às vezes dentro da sua igreja, é a atuação dentro da tua comunidade. Tudo isso te posiciona bem e revela muito soft skill. Muita
Exato.
Soft skill do candidato. Então, bato sempre nessa tecla que, na falta de experiências profissionais, existem inúmeras outras experiências não profissionais que você pode usar para agregar no teu currículo. E entendendo o LinkedIn como uma extensão do teu currículo, experiências que você pode adicionar no teu LinkedIn também.
É isso. Eu acho que as pessoas esquecem também um pouco de que todas essas atividades extracurriculares, elas são simulações do que você vai vivenciar no seu trabalho, seja de um pedaço dele ou seja dele completo. A gente viu no último
Exato.
episódio do podcast, que por sinal estava muito bom, que teve uma simulação da ONU. Aquilo era uma simulação muito clara de um trabalho. Mas as pessoas também têm que entender que quando eu faço um voluntariado de entregar comida para as pessoas que precisam, ou de levar roupa, isso também é uma simulação de trabalho. Eu tenho ali tarefas, eu tenho ali cargos, eu tenho ali responsabilidades. E é isso que passa para o recrutador. Essa pessoa, ela tem uma responsabilidade. Ela teve que estar num horário marcado, num dia certo, fazer uma atividade correta. Então, tudo isso está simulando.
Ela se predispôs a ter tanto trabalho em troca de zero remuneração. Tudo
Exato.
Isso revela muito sobre o candidato.
Então, minha pergunta, acho que final para cortar essa sessão é o seguinte. Essa é bem polêmica. Tem como eu enganar o algoritmo do LinkedIn para eu aparecer mais, para eu ser mais recrutado? Tem como eu manipular esse algoritmo?
Tem como você manipular o algoritmo de redes sociais? Eu acho que essa é a pergunta mais ampla. Cara, não. O que você pode fazer é gerar engajamento. E toda vez que você engaja, que você produz conteúdo, que você comenta, que você curte, você está brincando com o algoritmo. Não quer dizer que você está burlando o algoritmo. Porque, na verdade, essa é exatamente a regra dele. Quanto mais você cria conteúdo, mais interage, mais engaja, mais você é mostrado, mais você é bem ranqueado dentro da plataforma. Então, eu não encaro isso como enganar o algoritmo, mas atuar de acordo com ele. Então, a mensagem para os candidatos é: não tente enganar o algoritmo, tente jogar de acordo com as regras dele. E as regras dele é: quem mais engaja, quem mais comenta, quem mais curte, quem mais interage dentro da plataforma com outras pessoas, quem dá mais informações para a plataforma a termo do seu próprio perfil, é mais mostrado, é mais visualizado. Tá? Isso não é só no LinkedIn, outras redes sociais seguem a mesma lógica, mas dentro do LinkedIn é isso que acontece. E esse é o primeiro ponto, mas eu vou adicionar, já que a gente está fechando aqui o podcast, vou adicionar um comentário posterior ainda, que é: mesmo se fosse possível, seria interessante eu enganar o algoritmo do LinkedIn? Acredito que não. A gente tem que pensar que todas as formas que a gente tem de pleitear empresas, pleitear cargos e entrar em processos, vai fazer com que, se der certo, você trabalhe naquela empresa. Será que você quer trabalhar numa empresa que não tem muito as suas características? Será que você quer trabalhar numa empresa que não tem a cultura organizacional que bate com a tua personalidade? Provavelmente você não quer. Você acha que quer agora, mas você vai aguentar essa carreira? Será que vai?
Não vai passar nem sustentar dos dias? Isso, né?
Você vai sustentar isso? Vai valer a pena esse esforço inteiro para enganar o algoritmo que no final das contas vai te enganar?
E que talvez quando chegar às outras fases que a gente citou aqui, de uma contratação, você
Exato.
Vai cair nelas.
Sem falar disso.
Entendeu?
Tem psicólogos então, assim, lá. Então, um processo de recrutamento é feito basicamente por psicólogos.
Eu acho que a sua colocação é perfeita, que é assim: busque jogar dentro das regras. Então, eu acho que eu deixo até uma dica para quem gostou do assunto, para quem gostou do podcast, falou assim: pô, eu não tinha me atentado para isso, eu vou sair daqui, vou melhorar meu LinkedIn, ou quem já até abriu o LinkedIn aí agora enquanto está escutando e já está vendo o que pode fazer na sua página, é o seguinte: o LinkedIn, dentro das regras dele, vou entrar agora numa parte mais técnica, mas acho que é interessante a gente dar esse gostinho para o pessoal entender onde dá o primeiro passo. Ele segue um padrão que chama SSI.
Boa. Profissional de TI dando a visão técnica dele. Hein,
dentro do seu LinkedIn hoje, você pode procurar isso aí. Seu LinkedIn /SSI. Ele vai te mostrar alguns gráficos e o LinkedIn ele olha quatro aspectos que você já citou, né? Não com os nomes que eles dão. Eu trouxe até os nomes aqui para citar para o pessoal exatamente que eles pegam disso aí. Mas eles analisam que é estabelecer sua marca profissional. 2, localizar as pessoas certas. 3, interagir oferecendo insights. E 4, cultivar relacionamentos. Então, o que são esses? A gente já falou desses quatro aspectos. Então, resumindo, basicamente, para a gente deixar claro na nossa cabeça, quando a gente fala de estabelecer uma marca profissional, seu currículo está bem montado, os seus objetivos, as suas características serem coerentes. Não adianta você falar que você quer trabalhar com engenharia e aí você tem um curso lá de medicina veterinária. Uhum. Então, isso não é ter uma marca consolidada, uma marca forte. As pessoas têm que olhar para o seu currículo e ver...
Tem que ser coerente.
A coerência ali e ver aquele profissional que eles buscam. É isso, ter uma marca forte. Pô, quando eu penso em empregabilidade, eu vou no perfil do Rodrigo, porque eu sei que lá eu vou ter informação, porque eu sei que lá é uma coisa coesa e coerente com o que ele vende dentro da plataforma. O segundo aspecto, que é localizar as pessoas certas, é o que a gente bateu aqui bastante na tecla, o network. Vai atrás de se conectar com as pessoas. Quando você marca lá que você quer se conectar com alguém, ele te dá um campo para você digitar uma mensagem. Fala para essa pessoa por que você está se conectando com ela, que você gostou do perfil dela, que você quer aprender mais sobre o campo e você vai ver que a boa vontade das pessoas vão ser maior do que você imagina.
Exato.
E o terceiro aspecto é interagir oferecendo insights, é o que a gente falou de produzir conteúdo. Lá dentro você tem um espaço para isso, para colocar cursos, para colocar certificados e para que você possa colocar o seu entendimento dos cursos. Pô, fez um curso legal? Posta lá.
Escreve
um artigo sobre o curso que você acabou
pra
de participar.
Quem não sabe escrever um artigo é fazer um post.
Isso.
Textual sobre.
Igual a gente faz no Facebook, no Instagram.
Exato.
Você pode pôr foto, você pode pôr vídeo. Lá te dá acesso a tudo isso. Às vezes, o seu depoimento, o seu post vai gerar insights para a plataforma inteira. Para que outros profissionais da sua área que buscam aquele conteúdo possam crescer.
Perfeito.
E a plataforma vê isso de uma forma incrível. Eles acham isso fantástico.
Perfeito.
E isso é jogar dentro das regras do algoritmo.
Exato.
E o terceiro é cultive relacionamentos. Depois que eu fizer network com essas pessoas, Gaste um tempinho ali para cultivar esse relacionamento, igual você curte uma foto no Instagram de uma pessoa que você gosta, de um familiar.
Você comenta, manda uma mensagem.
Exato, manda uma mensagem pro pessoal. Se você trabalhou com alguém, deixa uma referência. Você tem a opção de deixar referência, você tem a opção de classificar habilidades. Eu posso ir lá hoje no perfil do Rodrigo e ter lá oratória e eu dar um pontinho para ele. Que aquilo ali sou eu dizendo para um recrutador que não é só o Rodrigo que colocou no currículo dele, mas eu estou embasando, né? Eu atesto, exato.
Legal.
E assim, pô, a pessoa mudou de carreira, a pessoa colocou um curso que ela fez, ela botou um insight, botou uma publicação, você pode ir lá, curtir, comentar. Isso é ser ativo. Voltando àquela frase, busca ativa, busca profissionais ativos.
Exato. Acho que a gente fechou maravilhosamente bem. E já que você trouxe uma dica, eu vou trazer também. Existe um livro chamado Startup of You. Eu vou ficar devendo para vocês o nome em português. Eu sei que ele foi traduzido para cá, eu não lembro. Mas ele é do cofundador do LinkedIn e ele fala como que a gente pode olhar para a gente e para a nossa carreira a partir da perspectiva de uma startup. E quem criou é um dos cofundadores do LinkedIn. Então, para quem está ouvindo aí, Startup of You, pode pesquisar no Google, também não lembro o nome do autor, mas com esse nome você vai achar o livro. Eu não vou falar nada dele agora, talvez seja um tema até para um outro episódio, mas já fica aí para quem quiser se aprofundar no tema de empregabilidade, de carreira, e por que não dizer de LinkedIn também, né?
O LinkedIn não é uma coisa nova, ele está aí desde 2003. É novo talvez para você que está conhecendo agora, talvez até por esse podcast vai ter gente que vai conhecer o LinkedIn. E eu acho assim, aqui a ideia é ter a gente tratar desse tema, tratar de empregabilidade e gerar esses insights e melhorar um pouco as suas oportunidades de conseguir um emprego, de mudar de carreira. Então, assim, maravilha. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube, ou tiver um campo aí para você comentar, deixe seu LinkedIn, vamos trocar
boa,
LinkedIn,
boa.
Vamos criar uma rede. Às vezes, Uma pessoa vai, da audiência vai conectar com outra.
Perfeito.
E se a gente puder, né, montar grupos e as pessoas se ajudarem, a ideia desse podcast é isso. Mais do que nada, é trazer conhecimento para todo mundo crescer. Então, Vamos crescer junto, né?
Fantástico. João, brigadão pela sua participação aqui com a gente. Já vi que você, como co-host aqui, vai contribuir demais e a gente vai trocar muita ideia. E já para deixar avisado, o João estará com a gente em vários outros episódios, dando a contribuição dele, tanto como profissional, mas também como pessoa que já foi recrutadora em vários momentos. Então dá para a gente trocar uma ideia muito legal sobre empregabilidade daqui para frente.
Fechou? Eu te agradeço, estou aqui para contribuir, principalmente tirar muitas dúvidas que eu tenho. Pode ter certeza que para mim está sendo... Participar está sendo engrandecedor, então vamos aí, tem muita coisa boa por vir, a gente está preparando e conversando sobre muita coisa e vamos melhorando cada dia mais.
Maravilha, João, obrigadão.
Valeu.
É isso, galera. Muito obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio do The Couch Show. Se você chegou até aqui, é porque ele te ajudou de alguma maneira. Por isso, considere compartilhar esse episódio com alguém que você goste ou simplesmente com aqueles que você sabe que podem ser ajudados por esse conteúdo. Saiba também que vocês sempre podem me achar no Instagram, no @RodrigoRochaX. Eu vou adorar receber uma DM com seu feedback, suas impressões, dicas ou simplesmente com seu oi. E lá... Na minha bio, você ainda vai encontrar um link para participar do nosso canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, você recebe vagas de emprego exclusivas e conteúdo de carreira gratuito. Tudo para te ajudar a conquistar o estágio ou o emprego dos seus sonhos. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e eu vejo vocês, claro, no próximo episódio.